Você tem criança em casa? E essas crianças utilizam muito celulares, tablets. No dia a dia, já virou uma rotina, já virou algo comum para essas crianças? Isso é bom ou não é? Há algumas pessoas que dizem que a tecnologia é favorável para essas crianças, outras dizem que ela pode trazer alguns malefícios, inclusive, para esses jovens. Nós estamos em contato com a pedagoga e autora do estudo de mestrado que aborda a infância e o uso dos aparelhos eletrônicos de tela, que é a Ana Lúcia Pinto de Camargo Meninguel. Tudo bem, Ana Lúcia? Obrigado por nos atender.
Tudo bem, Pio. Imagina.
E aí, isso traz benefícios, isso é bom, isso é ruim? Se usado de forma moderada e dentro de um limite, isso pode trazer algum benefício para essa criança? Ou isso sempre traz um malefício?
Olha, na nossa pesquisa, é bom deixar bem claro que nós não procuramos se ela traz benefícios ou se ela traz algum malefício. A grande preocupação é a quantidade de horas que essas crianças ficam em frente a aparelhos eletrônicos de tela, porque essas crianças precisam brincar também.
Vamos dizer que, de certa forma, ela acaba perdendo um pouco a noção de mundo real se ela ficar muito tempo em frente a essa tecnologia.
Isso mesmo, porque as construções, tanto lógico-elementares, que seria as construções lógicas, matemáticas, que seria de conservação, classificação e seriação, e as noções de espaço, perspectiva, reta projetiva, de medida, isso só se constrói com o contato com o real, com o mundo real. E o mundo virtual, a gente fica um pouco longe disso. Mas não deixa de ser importante também a escola, os pais, direcionar esse horário para essa tecnologia, porque nós estamos no mundo virtual.
De certa forma, essas crianças, né, Ana, elas acabam já nascendo nesse mundo, né, com essa realidade, com essa tecnologia, e ela é até, podemos dizer, alfabetizada, às vezes, com essas tecnologias fazendo parte do dia a dia dela. Então, é preciso ter o contato, mas é preciso ter o limite, então.
Exatamente. A grande preocupação que os pais têm que ter, professores também, é elaborar atividades que as crianças busquem, que elas tenham curiosidade, que elas sejam criativas, que levem essas crianças para brincar no parque, porque eu sei que a rua ultimamente está muito violenta, mas que proporcionem atividades que elas possam fazer com o corpo.
E também o contato com outras crianças é muito importante na formação e no caráter dessa criança, Ana?
Isso, a relação entre pares é muito importante para ela se constituir como pessoa. Então, essa relação está se perdendo.
Até pelo estudo que vocês fizeram, em média, quanto tempo essas crianças ficam em frente a esses aparelhos tecnológicos?
Olha, na nossa pesquisa, essas crianças tinham de 8 a 12 anos. Todas elas ficavam de 4 a 6 horas por dia. Então, veja, se essas crianças ficam na escola 4 horas e meia, 5 horas, o restante do dia ela fica em frente ao aparelho eletrônico de tela, e isso nos assustou.
Qual seria o tempo ideal, Ana, que elas poderiam ficar em frente a essa tela?
Olha, é interessante que os pais em casa coloquem esse limite. Se estuda tarde, uma hora de manhã. Hora que chega da escola, também pode ser uma hora, no máximo. Seria, assim, 2 horas por dia, mas, assim, uma hora de manhã, uma hora à tarde, sem essa hora contínua, porque eles precisam fazer outras coisas, outras atividades físicas. Outro ponto que nos assustou foi que de 21 crianças, apenas 7 faz atividade física.
Apenas 7?
Apenas 7.
Ah, tem gente, né, Ana, que até brinca dizendo o seguinte, e aí eu não sei se você concorda com essa afirmação, porque agora nós temos os, os aparelhos eletrônicos, os videogames, melhor dizendo, que é de dança, né? Então, tem pai que diz o seguinte: não, eu comprei um videogame pro meu filho, mas é aquele joguinho da dança, é aquele joguinho do futebol que ele tem que chutar, que ele tem que se mexer, achando que isso tá fazendo um bem. Olha, ele joga videogame, mas ele tá se exercitando. Às vezes não é bem assim também, né?
Exatamente, porque o importante nessa construção essa interação, que nem você falou, entre pares, com objeto real. Não é porque ele está mexendo o corpo que ele está construindo essas estruturas. Então, ele precisa agir sobre o objeto concreto para poder construir essas estruturas.
Como o pai convencer uma criança que já foi apresentada a essa tecnologia e que não dá para negar, né? Elas gostam muito dos joguinhos. Eu tenho duas pequenas em casa, tem uma que tem menos de 3 anos, ela pega o meu celular e às vezes ela mexe melhor do que eu. Como convencer uma criança a deixar o celular, o tablet de lado e brincar na rua, por exemplo, Ana?
Olha, eu sei que assim, a gente está concorrendo a esses aplicativos, é muito difícil, mas a gente tem que propor atividades que sejam criativas para ela. A gente tem, nós temos que, como se diz, nos virar.
Uhum.
Nós vamos ter que nos virar para isso, porque as crianças de hoje, a gente brincava na rua, a gente brincava com os amigos, hoje é diferente. Se a gente perceber, às vezes a gente está em chácaras com piscina, que tem um espaço grande, e a maioria das vezes as crianças estão em frente a esses aparelhos. Então eu acho que o pai também é autoridade. Então nesse caso, olha, agora nós vamos guardar e nós vamos brincar de outra coisa. E propor atividades mesmo, para não deixar elas ociosas.
E muitas vezes o pai, a mãe, né, quando eu falo pai, estou dizendo os pais, eles se utilizam disso para poder entreter essa criança e ter o tempo dele livre para fazer outras coisas também. É muito culpa dos pais, não, Ana?
A gente não pode culpá-los também, porque a gente vive numa sociedade que a gente está correndo contra o tempo, eu não entendo porquê, mas a gente até eu mesmo falo por mim, a gente está correndo contra o tempo. E, às vezes, quando a gente chega em casa, a gente quer descansar um pouco, e as crianças na frente do computador, parece que é um alívio pra gente, né? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, mesmo que a gente chegue em casa cansado, a gente precisa ter esse tempo pra criança, porque não é porque ela está em frente a um computador que ela está segura, ela não está segura, ela precisa fazer outras atividades dentro de casa.
Nós estamos conversando com Ana Lúcia Pinto de Camargo Meneghel, ela é pedagoga e autora do estudo de mestrado que aborda a infância e o uso dos aparelhos eletrônicos de tela, que nós chamamos dos AETs. O estudo, eu estou até vendo aqui no material que a gente recebeu, né? Ele analisou e envolveu também o desenvolvimento das estruturas lógicas elementares. É o que você disse, sair um pouquinho da realidade e ficar muito em frente a essas tecnologias faz com que o desenvolvimento lógico dessa criança seja dificultado?
Sim, faz sim. Piaget, o nosso teórico, ele diz que essa criança que não brinca, essa criança que não constrói essas estruturas, pode ter muita dificuldade no desenvolvimento e muita dificuldade na escola. Nós temos uma pesquisa da professora Zélia Ramosi, da USP, de 1984, que ela fez pesquisas com crianças que não tinham oportunidades de brincar, por morar numa cidade grande, morar em apartamentos, não ter um playground. Essas crianças apresentavam muita dificuldade na fala, na produção de texto. Então, isso acarreta dificuldade na escola.
Ana Lúcia Pinto de Camargo Meneghel, pedagoga, obrigado pela entrevista, Ana.
Eu que agradeço, viu? Foi um prazer.